segunda-feira recebe aqui no estúdio da CBN Maringá a ginecologista Neuza Preza, que é embaixadora da campanha Outubro Rosa, da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E vamos falar justamente sobre Outubro Rosa. Olá, doutora, tudo bem? Bom dia.
Oi, Luciana, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus.
Bom, Outubro Rosa, nós estamos nesse mês de campanha de conscientização para as mulheres. Quais os exames toda mulher deveria fazer neste mês, doutora?
Outubro Rosa, né, é conhecido mundialmente como o mês dedicado à prevenção do câncer de mama, né? A gente estendeu isso, né? Então, Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama e prevenção do câncer do colo do útero, né? Então, todas as mulheres devem ir ao ginecologista uma vez ao ano, tá? Realizar o exame de preventivo de câncer de colo de útero. E todas as mulheres, a partir dos 40 anos, as principais sociedades, a Sociedade Brasileira de Ginecologias, a Sociedade Brasileira de Mastologia, recomendam a realização da mamografia anual a partir dos 40 anos para todas as mulheres.
O que a mamografia exatamente detecta e o que é preciso complementar?
Quando a gente faz a mamografia, Luciana, eu sempre falo assim, a mamografia é uma foto, né? Então, na mamografia, nós estamos procurando lesões que não são palpáveis. Então, já que a gente falou, você falou em exame, né? A mamografia é um exame complementar. A gente recomenda também, eu gostaria de falar, que a mulher realiza o autoexame das mamas em casa, tá?
E é recomendado?
Também é recomendado, por quê? Porque a gente tem que trabalhar a autopercepção, o conhecimento do corpo, né? Então, assim, nós mulheres ainda na nossa sociedade, você sabia que tem muita mulher que tem dificuldade de palpar a própria mama. Tem vergonha, né? Tem medo. E qualquer alteração que a mulher encontre na palpação, principalmente nódulo, né, que é o sinal mais comum, ela deve procurar o seu médico, seu ginecologista, para fazer uma avaliação. Existem nódulos benignos e malignos, tá? E aí, mas assim, independente de ter alguma coisa ou não, a gente recomenda a mamografia. Por quê? A mamografia, ela vai fazer o diagnóstico sem ter uma lesão palpável. Nós podemos pegar alterações mínimas lá, pontinhos pequenininhos, que muitas vezes é um carcinoma in situ, bem localizado. E isso não é palpável ainda, que para a gente palpar um nódulo, ele tem que ter pelo menos 2 centímetros. Então, é assim. De rotina, screening, que a gente fala. Todo mundo, todas as mulheres têm que fazer a partir de 40 anos. Aí existem particularidades, tipo assim, se a mulher tem silicone nas mamas, se ela tem a mama muito densa, muita glândula, então, às vezes, ela vai ter que fazer a mamografia e o ultrassom da mama também, tá? Abaixo dos 40 anos, aí nós vamos ter que avaliar o padrão da mama. Se uma mulher tem um histórico de câncer familiar, às vezes assim, a mãe teve câncer de mama com 45 anos. Aí nós vamos fazer esse exame 10 anos antes. Aí nós vamos ter que avaliar o padrão da mama, porque antes de 40 anos, as mulheres normalmente têm a mama com muita glândula mamária, a gente chama de mama densa. E isso pode deixar a imagem da mamografia ruim. Então, às vezes se faz ultrassom, às vezes se faz outros exames, tipo ressonância. Funciona assim, ó, rotina. Todo mundo tem que fazer mamografia. Aí existem particularidades. O que as pacientes me perguntam, a ultrassom substitui a mamografia? Não substitui. Normalmente, ele é complementar, tá? Por quê? Essas pequenas alteraçõezinhas que são microcalcificações de algumas formas patológicas, que são depósitos de cálcio na mama, a gente só consegue ver com a mamografia. E aí, se tiver alguma lesão, alguma imagem lá, às vezes vai ter que ser feito a biópsia para confirmar o diagnóstico, tá?
Em relação ao autoexame, ele pode ser feito a qualquer momento do mês, tem um período específico para fazer o autoexame?
Luciana, você sabe o que eu recomendo? Tipo assim, eu sempre pergunto para as mulheres, a gente não toma banho todo dia? Todo mundo toma banho todo dia. Então, no próprio banho, quando você for tomar o seu banho, você palpar a sua mama. Por quê? Porque o mais importante é a gente conhecer o nosso corpo. Por quê? Se você palpa a sua mama na hora do banho, isso vai demorar um segundinho. Se você perceber, se aparecer alguma outra coisa, você vai perceber. Duas coisas que eu recomendo. A palpação durante o banho, tanto da mama como das axilas, e dessa região aqui em cima da clavícula, supraclavicular, porque a gente pode ter nódulos nessa região, que são os linfonodos, tá? Então, é importante. E também, além dessa palpação, todo mundo tem espelho no banheiro, certo? Vai lá no espelho, dá uma olhadinha, por quê? Olhar se não tem sinais de câncer de mama. inversão do mamilo, o mamilo entra para dentro. Ou retração na pele da mama, a pele fica puxada para dentro. Ou alterações de cor, de repente a pessoa tá com a... Tem uma alteração que a gente fala assim, pele em cascas de laranja, de repente a pele está vermelha, com aspecto esquisito. Ou a mama começa, tipo assim, uma começa a crescer, a outra não, tá? Então, são sinais que a gente pode observar no espelho. O que é mais importante? Se você está acostumada, como é seu corpo, alguma lesãozinha ali que a gente vê, pode ver uma feridinha, alguma coisa. Se você está acostumada com o seu corpo, se você ver alguma coisa diferente, você vai prestar atenção, né? Porque é o que eu falei, tem mulher que nem palpa a mama. Tem paciente que fala assim, ai, doutora, mas é esquisito, é meio encaroçado. Eu falei, olha, é encaroçado mesmo, por isso que porque as glândulas são, tipo, parecem uns carocinhos mesmo, né? Por isso que é importante a gente acostumar com o nosso padrão. Eu acho que isso é super importante. Porque você imaginou a gente que trabalha, imaginou se você tem que marcar um dia, um horário, você não vai fazer, né? Então, é mais fácil no banho mesmo, a gente, ó, vai lá, toma banho, lava, já palpa, né? Tranquilo, então, eu acho que isso aí é super... fácil de fazer e que a gente pode colocar no nosso dia a dia tranquilo, né? Porque daí não vai perder tempo, né?
Além das glândulas que parecem, então, caroços, é isso?
É, porque se você pegar uma foto de uma glândula mamária, você vai ver que é, principalmente se a pessoa tem bastante glândula, às vezes ela consegue perceber, entendeu? Então, ela tem que aprender o que é o padrão dela, porque não é um nódulo isolado, é toda a mama, às vezes é meio encaroçadinha, assim, por quê? Porque às vezes a pessoa consegue palpar bastante as glândulas mamárias. E às vezes as mulheres falam, ah, doutora, eu tenho dúvida. Se tem dúvida, vai ao médico, ao ginecologista, pede para o médico examinar para ver se aquilo é normal ou não. Isso é super importante também, né?
E tem mulheres que têm cistos?
Sim, também, porque tem mulheres que têm cistos que são benignos. Então, é importante, se ela perceber também, porque percebe, às vezes, uma bolinha na mama, ir ao médico também, ao seu ginecologista, que o ginecologista vai examinar e vai determinar se aquilo é normal, se precisa fazer algum exame, né? Por isso que você vê como é importante a pessoa mesmo... se conhecer o próprio corpo.
Mas se ele for benigno, pode ficar ali?
Pode ficar. Lesão benigna é benigna, lesão maligna é maligna. Por quê? Isso as pessoas perguntam também. A gente pode ter nódulos que são benignos. Se o nódulo é benigno, ele vai ser benigno para sempre. Câncer já nasce câncer. Não existe assim, ah, eu tenho um nódulo, ele vira. Isso aí não existe, não. Tem lesões que são benignas e a pessoa vai ficar a vida inteira com aquela lesão, tá?
Bom, e então a partir de 2 centímetros já é a mamografia detecta isso?
Antes? Alguns milímetros. A mamografia, a gente busca alterações, às vezes são microcalcificações com aspecto patológico, que são depósitos de cálcio, uns pontinhos, não chega nem a 1 centímetro. Quanto mais, por isso é importante fazer a mamografia a partir de 40 anos. Por quê? Porque essas lesões aí, elas não são palpáveis. E quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, menor é a lesão, mais chances eu tenho de cura, porque o câncer de mama, em estágio inicial, ele é curável 100%. E, às vezes, nós temos sorte de fazer diagnóstico de câncer in situ, quer dizer o quê? Só tá aquele naquele lugarzinho. A pessoa vai fazer uma cirurgia pequena, vai tirar só um setor da mama e já vai ficar curada, não vai precisar de radioterapia, quimioterapia. Por isso, importante o diagnóstico precoce da doença, tá? Então, além da gente... perceber, palpar também continuamente, mas uma vez por ano fazer a mamografia.
Agora, existem nódulos que se tornam mais agressivos, que são mais agressivos? Todo câncer de mama é igual?
Ou não é. Existem vários tipos histológicos, tá? Então, existem tipos, não é tudo igual. Existem tipos histológicos que são mais agressivos, outros são menos. Depende muito da pessoa também, do próprio organismo, de como o organismo da pessoa responde. Então, isso é bem complexo. Existe bastante diferença, sim. Não é tudo igual, com certeza, tá?
Bom, além dos exames preventivos, todo ano, então, fazer a mamografia. Qual a recomendação de vocês, médicos, para que a gente previna o aparecimento, o surgimento de um câncer?
O principal, Luciana, é o estilo de vida. Por quê? Hoje, as pessoas pensam assim, ai, doutora, né? Eu não tenho genética na família. A história genética familiar, ela é a menor porcentagem, é de 5 a 15% só, tá? O resto tem a ver com o quê? Tem a ver com hábitos de vida, né? Então, o que a gente pode fazer? Uma das grandes coisas que eu falo que mudou, antigamente as mulheres tinham muitos filhos, né? Então, assim, a mulher passava a vida grávida e amamentando. A gravidez e a amamentação são fatores protetores para o câncer de mama. Mas eu até dei uma aula hoje e falei, quem que vai querer ter 10 filhos hoje, né? Ninguém mais. Hoje a gente tem 1, 2, ou às vezes nem tem, né? Então, nós perdemos esse fator protetor. quem for ter filhos, amamentar é um fator protetor, isso é bom, né? Mas mesmo assim nós vamos ter um ou dois, né? Então é pouco, né? Em relação ao passado. Uhum. Então isso mudou, a sociedade mudou, não tem mais como voltar atrás, né? Ninguém mais vai querer ter 10 filhos hoje. Então o que nós podemos fazer? Hoje a literatura diz o seguinte: a obesidade aumenta a incidência de câncer de mama, então se você mantém o teu peso corporal adequado, diminui a incidência. A falta de exercício físico aumenta a incidência de todos os tipos de câncer, então vamos fazer atividade física, qualquer atividade física. A OMS diz que 150 minutos por semana já é suficiente. Isso são o quê? 30 minutos por dia, 5 dias por semana, numa atividade física moderada. Não fumar, fumo é um, né, conhecidamente um risco para o câncer. E o excesso de bebida alcoólica. Então, hoje, depois da pandemia, as pessoas bebem muito também. Então, assim, você controlar, né, controlar o excesso de bebida, são fatores comprovadamente. Além da nossa alimentação, né? Então, procurar, eu sempre falo para as pacientes, a gente tem que comer comida de verdade, né? Você sabe, conhece, sabe que eu sempre falo isso. Por quê? A comida rica em conservantes, em aditivos, químicos, isso com certeza vem sido mostrado hoje atualmente que aumenta a incidência de todo tipo de câncer.
E as mulheres têm alguma faixa etária em que o risco é maior, doutora?
Sim, a incidência de câncer de mama aumenta a partir de 50 anos.
50?
Tá? Então, assim, a gente pode... A partir de 50 anos, à medida que a gente envelhece, quanto mais idade a gente tem, vai ter mais riscos de ter câncer de mama. Pode ter antes? Pode, mas o risco é maior após os 50 anos.
E a menopausa, então, tem relação com esse fator de maior risco ou não?
Não, é o próprio envelhecimento mesmo, né? Então, é a mudança, o envelhecimento nosso que vai determinar esse aumento de risco.
Em relação à menopausa, a reposição hormonal traz algum risco para aumento de possibilidade de câncer?
Isso é um tabu que a gente tem aí, né? A reposição hormonal feita da forma adequada não aumenta o risco de câncer de mama. Novos estudos mostram até que ele é um fator de prevenção do câncer de mama, não aumenta o risco. Lógico, se a pessoa já teve ou tem um histórico familiar muito importante, aí são casos individuais. Agora, para as mulheres em geral, comuns que não tiveram câncer de mama, não aumenta o risco, não.
Tá certo. Bom, o câncer de mama, ele tem cura ou não é a palavra que vocês utilizam?
Cura. A cura, Luciana, vai depender muito do estágio inicial. Tipo assim, quanto menor a lesão, mais chances de cura. Então, hoje, a gente está aumentando muito a cura de câncer de mama por causa disso. Mas também hoje a gente fala em você conviver com a doença. Eu tenho pacientes no consultório que faz anos que tem a doença e fazem, tipo assim, quimioterapia regular ou uso hormônios. Então, também tem isso, tá? Porque, assim, às vezes a pessoa tem aquela doença, mas ela vai conviver com a doença, vai manter a doença controlada com os tratamentos que a gente tem hoje, tá? Então, assim, diagnóstico inicial, você aumenta muito a chance de cura, em torno, assim, de 95%. Mas, às vezes, a pessoa fez o diagnóstico num estágio já mais avançado da doença, mas ela vai poder conviver com a doença seguindo, fazendo o tratamento. Então, trata como se fosse uma doença crônica, a pessoa usa um hormônio ou faz uma quimioterapia e convive com a doença. Então, hoje em dia, nós também temos muito isso, tá? Devido à evolução dos medicamentos.
E nesse caso, não há um risco de metástase quando há tantos anos assim? Então...
Sim, existe, mas aí a pessoa já vai fazendo segmentos, exames conforme... Tudo assim, tudo depende de várias coisas para determinar cada quanto tempo que ela tem que fazer. Mas aí ela vai tratando a doença, entendeu? Ela vai acompanhando aquela doença.
Em que casos é necessário a retirada da mama?
Normalmente, Luciana, depende muito do tamanho do tumor e de quanto aquele tumor invadiu a mama, tá? Aí que vai determinar isso, tá? Se tem gânglios, assim, axilares ou supraclaviculares presentes, o câncer também, do tipo histológico do tumor, da idade da mulher, então é uma soma de fatores. Mas hoje, assim, a mastectomia radical, que é o que nós estamos falando, que é a retirada da mama, está cada vez menos indicada. Hoje existe uma tendência a fazer cirurgias mais conservadoras, de tirar normalmente só um setor da mama. Mas se a mulher precisa retirar a mama total, hoje nós também temos a reconstrução, né? Então, hoje, as mulheres podem fazer a reconstrução mamária, colocar silicone no ato da própria cirurgia, ou às vezes, conforme o caso, no segundo tempo, depois, né? Mas isso aí é muito interessante também, bem bacana, né? Porque isso aí vai manter, né, a autoestima das mulheres, né?
Que legal. Bom, e doutora, você citou a questão do silicone, né? Uma mama com silicone, tem mais dificuldade para se detectar um câncer?
Não interfere em nada, não interfere, é importante você perguntar isso, não interfere no diagnóstico, não interfere no prognóstico da doença, com ou sem silicone não tem nenhuma diferença, não. É só, normalmente, quando a pessoa tem silicone, a gente vai fazer a mamografia e o ultrassom para avaliar melhor, tá? Porque aí, normalmente, associa esses dois exames. Mas não atrapalha em nada no diagnóstico.
Mas uma vez descoberto, daí como...
Aí tem que fazer... Aí vai depender de tudo isso que nós estamos falando, né? Descobriu, tem silicone. Aí vai depender do tipo, do tamanho, né? Para daí ver qual vai ser a conduta. Sempre assim. A conduta é sempre individualizada, tá? Cada mulher, né, vai ter que ter a conduta específica para o caso dela.
Uhum. E qual é a mensagem da embaixadora da campanha do Outubro Rosa nesse mês?
Olha, primeiro que nós mulheres, né, é muito importante a gente manter a rotina dos nossos exames em dia. Então, assim, eu falo que toda mulher deve ir ao ginecologista uma vez por ano, por quê? Conforme a nossa idade, a nossa fase da vida, vai ter exames para aquele período que aí o médico vai nos orientar. Uma outra coisa, a gente ter uma autopercepção do corpo, se cuidar, se observar, né? Uhum. Isso é muito importante. Se sentir alguma coisa, procurar um atendimento médico, né? Uhum. Para avaliar. Mas também a gente pensar na prevenção, na promoção da saúde, tá? Então, eu acredito muito, né? Você me conhece, eu acredito muito...
Atividade física.
Cuidar da alimentação, né? Cuidar... do nosso psicológico, né? Eu acho que não exagerar aí, como a gente falou, não fumar, não exagerar na bebida. Ver o que seria importante, como nós estamos falando aqui, eu tô na menopausa, então procurar um atendimento para ver qual é a melhor conduta nessa fase da sua vida, porque eu penso o seguinte, quanto melhor está a nossa saúde, né? Menos doenças eu vou ter, e inclusive o câncer, né? Mas também, se eu ficar doente, eu vou ter mais condições. Por quê? Porque se o meu organismo está melhor, está mais saudável, eu vou ter mais condições de combater a doença. Porque isso também a gente tem que pensar, né? Uhum. Quanto melhor a minha saúde, mais melhor vai estar meu organismo se eu tiver que fazer uma cirurgia, se eu tiver que fazer uma quimioterapia. Então, isso faz muita diferença, com certeza, tá? Ontem ainda teve a corrida da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Eu participei. Vi muitas pacientes minhas lá que tiveram um câncer de mama, que estão em tratamento, correndo. Então, isso é muito bonito, é um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque se a pessoa está doente, aí mesmo que ela tem que cuidar o máximo possível da saúde dela para ela dar condições para o organismo dela reagir, se curar daquela doença.
E existem muitas histórias, assim, de mulheres que, após a descoberta do câncer e do tratamento, mudam até o estilo de vida?
Mas, com certeza, eu tenho muito exemplo, que, às vezes, a doença, ou o câncer de mama ou uma outra doença, às vezes, aquilo acende uma luz para a pessoa. E aí, a partir daquele momento, a pessoa, às vezes, para de fumar, emagrece, começa a fazer atividade física, faz melhores escolhas alimentares. Porque pensa o seguinte, nós somos um todo, né? Então, eu acredito muito nisso, então a gente tem que cuidar da nossa alimentação, da atividade física. Eu sempre falo, né, do estresse, né? Procurar tomar sol, procurar dormir bem, cuidar da parte emocional, do psicológico, porque eu acho que nós somos um todo, né? Então, nós não somos uma coisinha isolada, né? Então, eu acho que a saúde tem que ser global. Eu acredito muito nisso, com certeza, Luciana.
E a atividade física, a corrida, alivia o estresse, né?
Ah, com certeza!
Você corre, né?
Corro, alivia muito, muito. É uma das coisas que ajuda. Isso já é mais que comprovado que para todos os problemas de saúde, para os problemas psicológicos, o exercício, a caminhada, a corrida, são muito válidos, com certeza.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista no CBN Saúde. Um ótimo dia.
Obrigada, Luciana. É sempre um prazer. Conte comigo. É ótimo poder transmitir, assim, informações, falar de prevenção, que eu acho que esse... é o principal, né? A gente tentar correr atrás e ver antes, né? Antes de ter o problema, eu acho que isso é o mais importante.
É isso aí. Nós conversamos com a ginecologista Neuza Preza, embaixadora da campanha Outubro Rosa na Rede Feminina de Combate ao Câncer, no CBN Saúde desta segunda-feira.